Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Como vocês estão, hein? Som tá legal, som tá bom? É o tema de abertura aqui do podcast, né, pessoal? Vini Podcast, episódio 2. Já disponível nas principais plataformas digitais, hein, né? Plataformas musicais. Resolvi hoje fazer pelo Instagram também, porque tem convidado especial pra caramba. Vamos se acomodando aí, puxa a cadeira, senta no chão. Vamos falar de muita coisa boa sobre o Brasileirão. Sobre a rodada de ontem, né, que tá se encerrando hoje, já tem jogo acontecendo agora, tem gente perdendo já, para variar. E vamos falar também de eliminatórias da Copa do Mundo. Vou tirar esse som aqui, porque a gente vai falar agora, ó, essa música que é maravilhosa, eu adoro essa música, esse tema da Copa do Mundo de 2002. Por que que eu coloquei esse tema? Todo especial porque tem jogo do Brasil agorinha, né, tem jogo da seleção brasileira já. Mais ou menos aí pouco mais de uma hora para acontecer Brasil e Uruguai, jogo lá diretamente de Manaus, jogão, jogão mesmo. Então eu gosto sempre de colocar com esse tema de Copa do Mundo aí de 2002, porque é a Copa que realmente me marcou, foi a primeira Copa que eu assisti, né? Porque eu nasci em 93, então 94 já não lembrava, não lembro, né, de nada. Então a Copa de 2002 foi a primeira Copa que eu realmente assisti toda, que eu lembro bastante. Então, assim, foi uma Copa que marcou mesmo. Inclusive, a última Copa que vencemos, né? A última Copa que vencemos tinha uma seleção que, meu amigo, meu Deus, banco de reserva da seleção ganhava de todo mundo. Imagina titular, né? Pô, até que ganhou, né? Meteu gol lá naquela Alemanha. Brasil, ô, saudade, né? A gente reclamava ainda de alguns jogadores. Olha quem a gente tem hoje. Enfim, vou convidar o meu amigo aqui para entrar na live. Ele já tá aqui. Meu grande amigo, meu companheiro, parceirão, gente boa demais. O Felipe Matiasso, lá do Rio Grande do Sul, que, ó, cara, tem um perfil aqui no Instagram, chama Entre Quatro Linhas. Entre o número quatro linhas. Você já vai seguindo aí o Felipe após, né, o encerramento da nossa gravação aqui do nosso podcast. Você já vai seguir o Felipe lá para você saber tudo do futebol brasileiro, internacional, principalmente do futebol gaúcho. Tem tudo lá, tem tudo lá. Felipe, que é um grande amigo, um grande colega aí que tá nessa caminhada comigo aí rumo a quem sabe, né? A voos maiores, que a gente almeja isso, realmente a voos maiores. Já tô convidando aqui o Felipe Matiasso, meu brother, para entrar, para a gente começar a bodega, para a gente começar as coisas boas aqui, os trabalhos.
Salve, salve, salve!
Salve, salve! Olha aí, ó, o cara chegou, hein? Chegou mais rápido que o treinador do Grêmio, né, não, Felipe? Boa noite, meu amigo.
Barbaridade, mas tava na hora de aparecer também, né? Tá na hora lá, porque olha, em Porto Alegre, lá, as bandas de Porto Alegre do lado azul tá numa crise, a gangorra aqui, quando ela vira forte, viu, Vitor?
Machuca, né? Pô, tá tudo escuro aí, mano. Ó, sua câmera, ó, tá tudo escuro aí. O pessoal quer ver o
Na minha
cara.
câmera?
Tá tudo escuro, a sua imagem tá escura, pelo menos pra mim aqui, pô. Tá tudo escuro aqui.
Será?
Vamos
Vamos
ver
ver se a
aqui.
gente pega mais qualidade. Mais ou menos por aqui aparece mais.
Cara, não, tá escuro, ó, tá escuro mesmo, ó. Esse cara acabou de perguntar aqui, ó. O Felipe é só por áudio? Pô, pessoal clamando Felipe Matiasso na live, por favor.
Vamos ver se aqui agora tá mais claro. Agora melhorou um pouco.
Mano, tá tudo no breu mesmo, tá breu, não dá nem questão de escuro, tá no breu
Ainda?
mesmo. Tá no breu pesado. Você quer
Vamos ver
tentar.
se eu mudo aqui a minha posição. Vamos ver se ajuda alguma coisa
Você quer que
para
eu
que
tento
fique mais claro.
desconectar e coloco novamente para ver se aparece?
Perfeito, tenta aí, tenta aí.
Vamos ver aqui então. Agora o Instagram tem a possibilidade, né, da gente convidar várias e várias pessoas. Isso é maravilhoso, né? Demorou bastante o Instagram para fazer essa atualização aí. Vamos tentar novamente aqui com o Felipe para nossa gravação. Pessoal, que momento vai, pessoal vai entrando. Aí, agora sim, pô. Agora sim, tá ali a banderola do.
Agora parece bárbaro,
Ah, tá ali a banderola do
agora parece
Grêmio
bom mesmo.
agora. Aí, ó.
Agora foi, então.
Agora
Beleza. Agora, se
foi,
qualquer
pô.
dúvida aí, vocês podem dar um toque que a gente corrige, então.
É isso aí. É isso aí. Pessoal, esse é o Felipe, tá aí o Felipe, ó. O nosso convidado hoje, nosso podcast,
Salve,
Felipe.
pessoal.
Felipe, que é um cara genial, um gênio do futebol, entende tudo, principalmente do
Entendo, sim.
internacional, como dá para ver lá na casa dele. Brincadeiras à parte.
É brabo,
Tudo azul, né? Tudo azul, literalmente. Pessoal, ó, chegando aí,
é brabo. É, por
ó.
aqui é meio azul,
Gabriel tá aí na nossa live aqui também, navegando aqui com a gente. O Gilson da Massa, Gilson, meu cabeleireiro, gente boa pra caramba. Mauro Júnior. Pessoal, vão
ó.
chegando e acomodando aí, viu? O Brunão também tá aí. Puxem a cadeira, sentem no chão.
É, vai compartilhando aí.
Vai mandando
Vai compartilhando
aviãozinho.
a live aí, vai dando like, vai aí, mandando pra todo mundo, isso comenta aí. O Gabriel que mandou a Arerê, é colorado doente lá do Getúlio Vargas em região, estudei com ele também, um abraço pra ele.
Caramba!
Lá, que a gente pô pra caramba.
É isso aí, pô, vamos chegando na gravação, pra quem chegou agora, a gravação do podcast, né, a nossa gravação do nosso podcast aqui, já tá rolando a gravação aqui, e o Felipe é o nosso convidado, vai ser um podcast, não vai ser cumprido, viu, pessoal, vai ser uma coisa bem curta, bem específica mesmo, bem direta, né, digamos assim, né, não, Felipe? É muito tempo que a gente não se falava, né, cara?
Foi bem imprevisto, claro, né, digamos assim.
Sim.
Foi na surpresa.
Foi na surpresa mesmo, ó, Felipe, por favor, se apresente aí, quem é o Felipe que vos fala?
Pô, show de bola, então obrigado pela presença aqui no podcast, foi novidade para mim o podcast, eu nem sabia o que estava fazendo, mas já estou participando do segundo episódio aqui do podcast do Vini, então muito obrigado pelo menos pela presença aqui, né? É uma honra estar aqui e, cara, a gente fez aí o curso do Berton junto, né? A gente está seguindo essa área do jornalismo esportivo aí e eu sou do Rio Grande do Sul, como você mesmo disse, eu tenho uma página aqui que eu falo de Grêmio e de Inter. Obviamente que eu já tenho o meu lado, todo mundo tem o seu lado, o teu lado é vascaíno também, que a gente sabe.
Sim.
Mas aqui é totalmente neutro, em cima do muro, a gente coloca as informações dos dois lados. E a gangorra virou, né? Eu tô inclusive cobrindo um momento que a gangorra era azul, aí deu um grenal no brasileiro do ano passado, virou essa gangorra e não tem mais jeito de voltar. O Grêmio tá em crise enorme aqui no sul.
Cara, uma crise que realmente, olha, me pega de espanto... É demais, viu? Eu não imaginava realmente que o Grêmio ia passar por isso. O Grêmio que, pô, nos últimos anos, aí o Grêmio figurou entre as equipes concorrentes a título, a ganhar tudo, né? O Grêmio realmente chegava para ganhar e para pá os títulos mesmo. Parece que com a saída do Renato, as coisas bagunçaram bastante lá. Já vinha um pouco difíceis, né?
Ladeira abaixo.
Já vinha um pouco difíceis pro próprio Renato. Mas o Renato também já estava querendo chutar o balde há muito tempo, né? Ele já, na verdade, era meio que essa.
Ele queria ter um rival aí, agora ele tá fazendo a festa lá.
Renato, eu queria ir lá pro Flamengo.
200 milhões ele ganhava tudo, ele tá quase ganhando tudo nesse momento.
Pois é, cara, ó, tá aí o Flamengão e o Mengão da massa chegando nas finais de tudo. O Felipe falou, ó, que a gente realmente tem um pulso pro nosso lado, né? Ah, hoje em dia, praticamente todo jornalista já tem o seu clube revelado, né? Acabou aquela mandinha que todo mundo, antigamente o pessoal ficava se privando ali, ó, não falo meu time. Inclusive o próprio Berton, né? Uma vez ele disse num curso pra gente que vocês jamais vão saber meu time, ainda mais gravado aqui. Pô, que bobeira, pô.
Mas, viu, Vini, eu gosto muito de uma frase que o Mauro Betting, agora ele trabalha aí na SBT e Esporte,
tudo, né? O Mauro Betting tem todas, né?
Trabalha de tudo e mais um pouco, é multifunção, cara. Mas ele comentou uma coisa que eu achei bem interessante, que ele diz assim, que ele é palmeirense assumido, né?
Palmeirense.
Então, do Palmeiras, ele fala que, cara, a gente pode torcer, só a gente não pode distorcer a informação.
Exatamente.
Eu achei, cara, depois que ele falou isso, depois eu acabei mudando a minha mentalidade, porque a gente sabe, né? Por mais que, principalmente aqui no Sul, que a gente tem uma gangorra, como eu disse, né? Aqui, se você comenta de um lado, o outro lado quase que, né? Te bota na masmorra aqui, assim. Mas depois de um tempo a gente vai acostumando, né? E a gente vai levando.
Ah, isso aí, com certeza. É claro, né? A frase muito bem dita do Mauro, realmente, é mais ou menos é desse jeito mesmo, é praticamente assim. A gente, claro, leva informação de todos os times que a gente puder, do nosso rival, do nosso time, do coração, claro, no meu caso é o Vasco, seu caso é o Grêmio. A gente leva informação de todos de forma bem imparcial mesmo, de forma bem tranquila. Claro, né? Não querendo causar rivalidade, não querendo causar distorção, briga com ninguém. Apenas levar realmente a informação bonitinha para todo mundo, de forma bem limpa e bem tranquila, né? Falando nisso, eu quero comentar com você que a rodada do Brasileirão, que tá rolando ainda, né? 26ª rodada do Brasileirão. Tô pegando aqui as informações aqui. Tá tendo jogo agora, tá tendo dois jogos agora. Jogos que, ó, tem um time que tá perdendo. São Paulo e Ceará e Cuiabá Sport. É dois jogos acontecendo agora. Vamos comentar primeiro dos jogos de ontem, e depois a gente passa por esse de agora, pode ser?
Vamos lá, faz teu nome aí.
Vamos lá então, vamos embora. Ó, tivemos um jogo que, na minha opinião, eu não sei o que tá acontecendo com o Atlético Goianiense aqui do meu estado aqui, o Atlético que vem fazendo um campeonato tão bem, cara. Vem fazendo um campeonato tão bonitinho, bem redondinho aí. Mandar um abraço aqui rapidamente para quem tá entrando, Luiz, o Gilson, o Mário, pessoal aí, ó, Dayana, o Dudu, Giovana, esse pessoal todo ligado aqui na gravação do segundo episódio do podcast que tem um nome bastante diferente, chama Vini Podcast, é um nome original mesmo, bem tranquilo, bem tranquilo.
Maravilhoso. Um abraço pro Fernando aí, que entrou agora, o Fernando era meu cabeleireiro, agora ele se mudou, o Fernando Fernando me abandonou aqui, o Fernando era meu cavaleireiro, um abraço pro Fernando. Um abraço para toda a família dele lá.
É isso aí, tamo junto, ó. Vamos continuando aqui o assunto, Bragantino 1, Atlético Goianiense 0, e o Bragantino poderia ter ampliado, né, se não fosse a derrota, o Praxedes bater um pênalti que, meu Deus do céu, horroroso, nas mãos do Fernando Miguel. Que jogo, hein, Felipe? Bragantino 1, Atlético 0.
Bem o Bragantino, viu? Assisti esse jogo, foi... e eu gosto de ver dois clubes, eu gosto de ver um deles, a gente já vai falar sobre isso, que é o Fortaleza também. São dois clubes que têm projetos de... talvez o Fortaleza não seja aquele clube empresa, né? Porque é um exemplo de clube empresa, né? No Brasil, assim como a Red Bull Bragantino. E é um clube que vem com o Barbieri, desde o começo, que vem da gente e tudo mais. Chegou na final da Sul-Americana, no brasileiro, mais ou menos, mas é um jornal de americana, juntamente com o Atlético Paranaense. E, na minha opinião, minha humilde opinião, chega ainda como favorito para cima do Furacão. Eu acho que tem um time para brigar claramente desde que subiu da B, né? Um muito que não chegou na Libertadores, porque é um projeto da Red Bull que fica injetando dinheiro, investindo e tudo mais. A gente sabe que quando um clube começa a injetar muita grana, acaba tendo, né, um suporte muito maior do que os demais. Então, acabou beliscando apenas a vaga da Sul-Americana, ficou ali em sétimo lugar, se não me falha a memória. E agora está, né, brigando pela vaga direta da Libertadores. Se não for pelo título, né, provável que já esteja na América em 2022.
Não, e com certeza. E essa final sul-americana só prova o quanto o futebol brasileiro está acima do futebol sul-americano num todo, né? A predominância brasileira realmente vem mandando ver aqui, né? Prova disso é que, ó, o Brasil é disparado nas eliminatórias da Copa, disparado o líder. É, não perdeu ainda. Final da Libertadores era entre Brasil, entre times do Brasil, Palmeiras e Flamengo, de novo, né? Uma final brasileira. Final da Sul-Americana, Atlético Paranaense e Bragantino, outra final brasileira. Só prova que o futebol brasileiro realmente está se distanciando das outras praças, né? Isso é muito bacana de se ver, uma coisa realmente muito bonita, né? Eu sempre gostei realmente de ver o futebol brasileiro se destacando assim a mais que os demais. O Brasil que vinha sofrendo bastante, né? Principalmente a seleção, vem apanhando bastante. Então, acho que uma hora boa, né? É claro que a gente não pode se empenhar nas eliminatórias, logo, logo a gente vai falar disso, mas o Brasil chega disparado aqui, né? Por isso que o país nunca deixou de disputar uma Copa, né? Porque não tem rival à altura para chegar aos pés do Brasil aqui, infelizmente. Podia ter, né? Uns dois ou três ali para dar um roxo bonito, né? Mas, infelizmente, não tem. Bahia e Palmeiras. Ó, o Bahia tá namorando aqui, né? Já tá numa questão aqui de Loves, né, flertando com a Série B.
Hein?
É, o Palmeiras, meu Deus do céu.
Hein?
O Palmeiras tá me deixando, cara, ó, o Palmeiras tá me surpreendendo demais, cara, já tá o quinto colocado com 40 pontos, o Palmeiras que vem numa sequência péssima, realmente aí, uma sequência sem vencer há muito tempo, e como eu disse, o Bahia que já tá ali flertando novamente com a zona de rebaixamento, tá o 17º colocado. Te surpreendeu esse 0x0 ou não?
Surpreendeu, acho que quem sabe pela atuação do Jailson, era pro Palmeiras ter perdido esse jogo aí, viu?
Exatamente, exatamente.
O sapico do Bahia não viu a cor da bola, acho que o melhor jogador do Palmeiras então foi o Jailson, fez duas ou três defesas ali, quem tinha ele no Cartola, era o João Cartola, viu? Mas quem tinha o homem no Cartola fez uns 34 pontos, não é possível. Ele fechou o gol, pegou, não passava nem Wi-Fi lá, tava difícil fazer gol na Ponte Nova. E o Palmeiras, me parece, né, o Abel Ferreira até já disse que não era nem para comentar em coletiva, nem nada, mas a cabeça tá na América, né, não sabemos se vai ganhar, né, é um jogo único, né, pode acontecer de tudo, mas parece que o Palmeiras já tá lá na frente.
Inclusive o presidente do Palmeiras disse que, enquanto ele for presidente do Palmeiras, o treinador Abel Ferreira permanece no cargo. Eu acho que ele se equivocou um pouco, eu duvido muito que se o Palmeiras perder a final da Libertadores, que a tendência é essa, pelo bom futebol que o Flamengo vem jogando, eu duvido muito que o Abel não pegue as malinhas dele e volta para Portugal, viu?
Vai saber se não acontece uma dessas. E principalmente, pode ser que isso não aconteça da demissão dele, se daqui a pouco ele ficar numa vice-liderança do brasileiro, terceiro colocado, acho que se fica de quarto para baixo, com o investimento que eles têm, né, com a expectativa que se criou em tudo, por mais que ele seja ali o treinador que ficou campeão da América, campeão da Copa do Brasil, ele vem num futebol um pouquinho decadente. Sim. Ainda acho que ele é bem inteligente, ele tem algumas propostas de jogo, mas o Palmeiras jogou menos bola que o Atlético. Mas vale a bola na casinha, né?
Claro.
O futebol é resultado, querendo ou não. E não adianta. Palmeiras... No Brasil, principalmente, você vê o próprio exemplo do Grêmio. O Felipão não teve alguns resultados, o interesse estava jogando bem ou mal, pimba, vai pra casa. É. Não tem muito que a gente ficar enrolando.
Não, e o Palmeiras realmente jogou com um regulamento debaixo do braço, né? Naquele jogo contra o Atlético Mineiro. Soube administrar perfeitamente nesse ponto. E realmente o Abel, ele é um cara inteligente. É, no Maracanã, sem surpresas, né? Um time aí da sua região aí. Flamengo que atropelou o Juventude. Teve até quebra de tabu, né, rapaz? O Andreas Pereira fez um gol de falta lá. O Flamengo não fazia gol de falta há muitos anos. Que golaço, né? Por sinal.
É verdade.
Que golaço. E o Flamengo caminhando aí a passos largos, né? Em busca do Atlético.
E eu vou te falar, viu, o Juventude foi que nem golfinho, né? Subiu, fez uma graça, caiu de novo. Para, né? Tá louco? Porque todo mundo aqui tava falando no início do campeonato, porque o Inter também não começou bem a brasileira. Começou um pouquinho embalado foi o Juventude, que tava na zona da Sul-Americana.
Né? Ganhou do Flamengo, né? Ganhou do Flamengo no primeiro jogo.
Vem o Diego Aguirre e sobe, né? Vem o Diego Aguirre e acaba subindo, desenrolando ali o outro patamar, digamos assim. E o Grêmio ficou lá embaixo, né? O Grêmio, né? Ninguém viu o Grêmio.
Ninguém ainda tá lembrando do Grêmio.
Só uma planilha no brasileiro.
Rapaz.
Daí ficou complicado, mas não tem nenhuma certeza. Pô, nem pelo jogo de Coca-Cola, né? O Renato também já conhece o Juventude e tudo mais. É da terra aqui, né? Então fica bem mais fácil ali. E o Flamengo tem muito mais elenco, time, estrutura. Aí.
Não, é. O que é isso? Mas não, dá nem pra comparar, né? No Mineirão, com apoio de uma enorme massa, né? A massa do Galo. O pessoal lá do Atlético Mineiro realmente não entende, né, a questão de torcida, de aglomeração, mas, enfim, isso aí já não tem lugar nenhum mais, né, tá todo mundo já passando por cima. 3-1 no Santos, levou um susto, né, o Raniel ali quis mandar aqui, mostrar que o Mineirão era a casa dele, mas depois sem surpresas, né, parece que o Atlético Mineiro é um time assim, que desde a época do São Paulo já era meio assim, você está 0x0 o jogo, tenta manter o 0x0, porque se você faz um gol no Atlético lá no Mineirão, parece que eles vão pra cima, né, com um rolo compressor tão forte, com desfalques, com alguns desfalques importantes, né, como Guilherme Arana não jogou, nem outros jogadores importantes. 3-1 no Santos, que também tá ali, viu? O Santos que se segure, meu amigo.
É, se não caiu o Grêmio, caiu o Santos, né? É um dos dois ali. Aqui no Sul a gente comenta que é a Chape. O Grêmio tem mais duas vagas. Aqui a gente já tá
mais vendo
esse assunto.
Não, já entregou, o Grêmio já entregou.
Já entregou a paçoca aqui. A gente faz um cálculo bem simples aqui no Sul. Obviamente que, como eu disse aqui, né, que eu sou gremista, mas a gente acaba torcendo igual. Mas o Grêmio venceu 6 partidas no Brasileiro. Nesses Nossa 14 senhora. Jogos tem que vencer 7. O Grêmio não venceu 7 ainda, ele tem que vencer 7 de apito. Não vai dar, né, meu? Não tem como, é muita loucura.
Rapaz,
o Grêmio faltou administração.
É um absurdo. Logo a gente já está chegando no Grêmio aqui, mas isso aí que você falou reflete muito bem, porque 26 partidas, vencer apenas 6, né? 6 partidas, o Grêmio, o Sport, o próprio Santos, o Juventude, o São Paulo, todos venceram, os Cuiabá, apenas 6 partidas, né? E claro, né, tem alguns, como, por exemplo, Cuiabá venceu 6 partidas, mas perdeu menos, né? Perdeu apenas 6. O Grêmio já perdeu 20, não é possível, 13 jogos. Então, assim, é uma coisa... Pô, é uma coisa absurda, né? O Cuiabá tem 32 pontos, tá na zona de Sul-Americano. Mas é realmente uma coisa de se assustar, viu? O que tá acontecendo aí no Sul, no Santos também? Eu não imaginava isso chegar nesse ponto que o Santos tá aí. Vamos falar agora de um jogo que eu acho que é a primeira rebaixada já, né? Pô, infelizmente, a nossa Chape querida, a Chape que é o time de praticamente todo mundo aí, todo mundo tem um carinho muito grande pela Chape. Eu sou um deles, eu tenho camisa da Chape, uma camisa linda da Chapecoense. Respeito muito a Chapecoense.
Eu tenho uma paraguaia linda, eu tenho também, viu? Todo mundo tem a camisa da Chape, não é possível.
Todo mundo, meu. Tem que ter. A história da Chape é linda, é maravilhosa. Tem que respeitar bastante a Chape. Fez uma Série B top na temporada passada. Arrancou o título do América no apagar das luzes, assim. Subiu 26 partidas, uma vitória. 10 empates e 15 derrotas. A Chape é a 20ª colocada. Que até... me surpreendeu ontem, né? Conseguiu empatar com o Atlético Paranaense, que é o 8º, 1-1.
Verdade.
Surpreendeu Você bastante, aguenta, né? A Chape que já caiu praticamente, mas que vai dar uma dorzinha de cabeça em muita gente grande aí, viu?
É certo que o Grêmio perde de ponto na Arena Condá. É certo. Não tem certo. O Grêmio, pelo que eu conheço, o Grêmio, rapaz. Ixi, rapaz. E o Inter também, eu. O Inter acabou perdendo, se não perder um ponto lá esse ano, vai perder.
Exatamente.
O Inter também perde a toca.
Exatamente, ó, mandar um beijo muito grande para minha mãe que entrou agora na live aqui, minha avó também estava aqui na live, José Miguel, um grande abraço para você, pessoal, Fabricinho, ó, vão mandando perguntas, se quiser mandar pergunta, interagir com a gente, estamos aí, viu, vamos fazendo aqui a gravação do podcast, viu, pessoal, a gravação do podcast.
Mande aí, mande aí.
Estamos acontecendo, tá rolando aqui, vou falar de jogo entre Neoquímica Arena, Coringão, Coringão da Massa, fez valer toda a força, né, fez valer toda a empolgação do elenco e venceu por apenas 1-0, né, o Corinthians que... 1-0 é goleada, né, para a equipe do Corinthians, já desde a época de Fábio Carilho é assim, e devagarzinho o Coringão vai subindo, viu, o Coringão já tá ali em sexto colocado, já tá para passar o Palmeiras, hein, quem diria, 1-0 em cima
e
do Fluminense.
Funcionou a reformulação do elenco do Corinthians, né,
bastante,
ele acabou fazendo um quarteto mágico ali, né, e olha, posso estar enganado, pode me corrigir se eu estiver errado. Corinthians foi um dos poucos clubes que acabaram fazendo uma reformulação no meio da temporada, e deu certo, né?
Deu certo.
Engrenou, tá arrumando, ajeitou ali a mecânica do esquema coletivo, e tá vingando, né? Pelo menos tá ali se mantendo no G6, que é pelo menos a função do Corinthians, tá ali, né? Sempre pegando pelo menos a Libertadores da América.
Exatamente, e o Corinthians, né, detalhe curioso, não só o Corinthians, né? Nenhuma equipe teve pré-temporada, né? Acabou um campeonato, já virou... Passou um tempinho, já começou
Exato.
Outro. Então, assim, você reformular um elenco aí com quatro peças certeiras, né? O Corinthians fez. Tá dando conta de pagar o salário, que é incrível isso. Um abraço pro Gustavão. Ó, o Gustavão entrou
um
aí, pô.
Pro
Gustavão entrou aí.
Aí.
Gustavão, que se não tomar cuidado, vai fazer companhia pra CRB o ano que vem, viu? Porque o Vasco sobe, né? A gente já sabe disso. Agora, se não tomar cuidado aí, ó. Tomar muito cuidado. Ó. Realmente, o Coringão soube. Não tá falando do Corinthians aqui, o Corinthians que quis quatro contratações excelentes, né, pro Corinthians.
Isso aí. Vamos botar mais um nome naquela briga lá, Grêmio, Santos e São Paulo, né?
Exato. São Paulo tá em 14º ali, a gente acha que tá longe, mas tá só 3 pontos do Sport, viu? Então, toma cuidado aí, Sport com a 18ª.
É um joguinho só, né? Aí o bicho pega. É onde o filho chora e a mãe não vê, eu sempre brinco com isso.
Exatamente. Ó, o Almir também entrou aí, Gabriela. Ó, o jogo agora, eu tô deixando o Grêmio por último, viu, Felipe? Porque eu quero que você fale do Grêmio com raça mesmo.
Deixa ali, precisa falar isso aí, deixa aqui.
Vamos falar agora do maior rival do Grêmio. Vamos falar agora do maior rival do Grêmio. Internacional 3-1, teve gol do Yuri Alberto, para alegria do meu Cartola, que era o meu capitão nessa rodada aí. 3-1 pro Inter.
O jogo tava tão fácil no Beira-Rio que até o Patrick fez gol, viu?
Rapaz, o Patrick fez 2 gols, né, cara? O Inter tá voltando a jogar aquele futebol bonito, né? O Inter já tá em 7º ali com 39 pontos. Te surpreende, Felipe, essa reação do Inter assim com o Diego Aguirre?
Na verdade, deveria estar ali desde sempre, né? Eu sempre comento nos programas de rádio, inclusive que eu vou, que tanto o Grêmio quanto o Inter, eles deveriam estar lá no G4, sempre incomodando, né? Porque quando a gente fala de dupla Grenal ali, a gente tem uma penca de título em campo, né? Eu vou ficar citando tudo.
Nossa,
aqui.
É título pra caramba mesmo.
É, isso aí. Então, assim, não me surpreende, porque acho que, assim, essa base do time do Inter acabou ficando vice-campeão do ano passado.
Sim.
Então, assim, o futebol que eles acabaram, entre aspas, perdendo, talvez foi desmotivado, acabou lá, ficamos na trave de novo, entendeu? Então, talvez chegou alguma coisa ali para dar uma correção nos detalhes. Né? O Diego Aguirre já tinha a manha já de um tempo passado, de outras passagens no Inter, e acabou dando certo, né? Como diria aí o pessoal do Futiva, não lembro agora qual que é a gíria que eles usam, mas acho que é que engajou, que deu certo aí o negócio, né? Que deu liga.
Deu liga.
O goleiro fala deu liga, né? E quando dá liga, nessas... que começa a subir na tabela. O Inter é bem dessa forma que eu acabei falando, né? O Juventude começou melhor, aí o Inter começou lá junto com o Grêmio lá embaixo, e aí o Inter e o Juventude trocaram de lugar na tabela.
Exatamente. O Juventude, digamos que muita gente já estava cravando o Juventude como um clube que ia cair, né? Já tá, começou bem, já está liberando a zona também, 4 pontinhos só da zona. Agora um jogo que, olha, vou falar desse time aqui, que lançou uma camisa sensacional, uma camisa linda, maravilhosa mesmo, parceria não sei qual clube agora, francês, cara, mas me fugiu o nome agora. O Fortaleza venceu o Grêmio pelo placar de 1-0 no Castelão, com o gol do Pikachu, cara. É incrível como o Pikachu gosta de fazer gol no Grêmio. Desde a época de Vasco, ele já fazia uns golzinhos no Grêmio. Pikachu que se encontrou com o futebol, né? Depois que ele saiu do Vasco. As coisas melhoraram.
Você não tem noção de quanta corneta de Pokémon e Pokébola bateu no Rio Grande do Sul. Você não tem noção do quanto de corneta voou de Pokémon.
Rapaz,
então, essa quinta-feira foi brava, viu? Eu mal bateria, eu tinha umas três Pokébolas no meu
WhatsApp. É maravilhoso. A maldição da colina não pegou nele, porque assim, quando o jogador sai do Vasco de uma forma meio que discutida ou com a pressão da torcida, a maldição pega, né? A maldição da colina pega. Uhum. Tá aí o Dedé, que não me deixa mentir, né? Teve uma gracinha o tempo e tá aí o Dedé hoje. Agora o Pikachu não, o Pikachu tá jogando bem pra caramba, rapaz, lá no Fortaleza, incrível, né? Gol do Pikachu.
Vingou, né?
Tá vingando, né?
Deu liga.
Pikachu que fez dois gols no líder, hein? Pikachu fez dois gols no líder no Mineirão, lá no início do campeonato.
É,
meu amigo. O futebol
Ninguém
do...
lembra disso aí, né?
Ninguém lembra disso aí, pô. O Felipe, o futebol do Fortaleza. O Fortaleza jogou bem, merecia ganhar por mais, ou foi o Grêmio que realmente segurou um pouco o Fortaleza ontem?
Acho que o Grêmio segurou, cara. O Grêmio, por mais que não tinha uma posse de bola ofensiva, porque não tem posse de bola ofensiva. O Grêmio, do meio pra frente, é uma bagunça. E do meio pra trás, parece que é do meio pra frente. É mais ou menos dessa forma. Mas, por incrível que pareça, o Thiago Gomes, que era o técnico interino no momento, acabou fazendo...
Rapidinho, vou te interromper, porque entrou o Wagner Lazzarotto aqui, gremista roxo, doente, igual você. Meu pai também entrou, Divino Carlos, beijão pai. Rainer também entrou, Rainer que é flamenguista. Entrei na hora do Grêmio. Por favor, tem dois gremistas aqui. Tem dois gremistas aqui. Tem, ó, vou fazer o número 2, que tem dois gremistas, mas não tem nada a ver com Série B, viu?
Claro, mas...
Beijo pro Leandro, meu parente também, tamo junto. Pode continuar a resenha do Grêmio, pode falar do Grêmio.
Então, cara, eu tava falando, na verdade, que eu acho que o Thiago Gomes, só na conversa ali, ele conseguiu organizar um pouco o Grêmio, porque o Grêmio, mesmo assim, era uma bagunça. O Breno, o goleiro do Grêmio, né, acabou fazendo 1 milhão de defesas ali, que fez com que o placar não ficasse mais elástico, porque o Fortaleza, quem acompanha o Fortaleza de verdade... Fortaleza não é aquele lá de umas 3 temporadas atrás, 2, 3. Que a gente ia jogar lá no Castelão e dizer, hoje é contra o Fortaleza. Não, hoje o Fortaleza joga futebol bonito, cara. Inclusive tá na semifinal da Copa do Brasil, né?
Exatamente.
E o trabalho do Voivoda arrumou bem ali, são 4 ou 5 meses de trabalho, né? Criou a cabeça dele lá esses dias, mas já ficaram tudo amigável.
Tá tudo certo, tá tudo certo.
Mas acabou dando certo, acabou dando liga, vamos usar essa gíria de novo, agora a gente tá de boleto. Deu liga lá. O Voivoda e o futebol do Fortaleza, ele funcionou ontem contra o Grêmio. Só que o que funcionou mais a favor do Grêmio foi o goleiro, né? Então, sim, o Grêmio, enfim, né, ficou campeão lá olímpico. Não jogou na Olimpíada, na verdade, mas fazia por merecer, tá lá. E provou mais uma vez o porquê que o Grêmio tá nessa bagunça, né? Porque se não é ele, tomava uns 2, 3 lá.
Poderia ser pior, então.
Poderia ser muito pior, muito pior. Ficou barato.
Meu Deus. Olha, vamos rapidinho, vou só pausar o podcast aqui rapidinho, porque tem que dar a pausa dos 28 minutos aqui já de podcast. Já, mas o papo aqui no Instagram vai continuar normalmente. Só um minutinho que a gente já volta.
O Lazzarotto ali mandou uma que foi espetacular.
Bom, voltamos aqui já no podcast. Qual que foi que o Neném... O Lazzarotto é o Neném, viu? Pode chamar o Neném tranquilo aí, que ele aceita.
Ah, beleza. Que futebol que não funciona contra o Grêmio. Tem uma casa que não funcionava, era do Inter, né? Quando o Renato tava aí, era do Inter que não funcionava.
Foram 5 anos, né, sem perder do Inter, né? Foram 5 anos sem perder do Inter?
Não foram 5 anos, mas foram uns 3 anos e meio, se não me engano.
Ah, sim.
Foi desde 2018 até 2000 e... ano passado.
Então, ano passado agora, exatamente.
No brasileiro. Mas, assim, na verdade, o Grêmio, ele tem uma bagunça desde a parte burocrática da política, né? Desde que o Odorico saiu da vice-presidência de futebol do Grêmio, virou uma bagunça lá dentro. E aí o Renato mandava em tudo e mais um pouco, passou a ladeira abaixo, depois que o Renato saiu, inclusive, até a final da trajetória do Renato, que não estava lá aquela Brastemp, digamos assim. E aí o Grêmio, depois do Renato, se viu no fundo do poço e não quis mais sair. E aí, interessante, viu? Porque aqui no Sul, a galera, todo mundo é expert de futebol aqui, né? E aí, o interessante que todo mundo pediu o Thiago Nunes. O Thiago Nunes não deu certo. O Thiago Nunes foi vazado a chute aqui, mais ou menos. O Miguel Ramírez do Inter, os dois clubes pediam o Miguel Ramírez. Foi chutado daqui também.
Pô, ele foi chutado e muito aí, né?
O Filipão, inclusive, quando veio pro Grêmio, até eu achei que era uma boa. Não pela metodologia, talvez, de futebol. Talvez seja um pouquinho mais do passado e tudo mais. Todo mundo fala que é ultrapassado. Mas o Felipão tem aquele ar, quem sabe, de dizer, eu que mando aqui no negócio, né, vocês vão jogar aí, vão ficar quietos e tal, mas não funcionou. Aí a panela do Grêmio funcionou mais forte que o treinador.
Pois é, ó, mandar um abraço pro pessoal que tá entrando aqui, ó, Diegão, São Paulino aí, ó, grande abraço pro Diegão, meu parceiro, Rafael Nunes, meu grande colega também, meu grande amigo de serviço, Rafael, a gravação do podcast, você tá na gravação do podcast aqui, que eu já tinha comentado com você, seja bem-vindo na gravação do Vini Podcast. O pessoal tá gostando de falar do Grêmio aqui, viu? O Grêmio só não perde pro São Paulo.
Zoom pra cada lá, o Grêmio e São Paulo.
Meu Deus, o que que tá acontecendo com o Grêmio, viu? Eu espero, sinceramente, que muita gente tá falando aí que muitos canais de mídia, né, falaram no início desse ano que seria a Série B mais difícil de todos os tempos. Foi essa Série B que tá acontecendo agora, né? Porque temos o maior número de campeões nacionais. Tem Vasco, tem Botafogo, tem Guarani. Tem uma galera aí, né, que já foi campeã, que tá lá disputando a Série B. Prova disso que tá aí, ó. Curitiba também. Então, a Série B tá uma bagunça mesmo. Um entre sai de time que no G4 ali tá bem complicada mesmo. É, eu só brinco o seguinte, que será que na temporada de 2022 teremos a Série B mais difícil de todos os tempos, parte 2? Porque, olha só, cara, é uma coisa tão sensacional. Vou puxar a tabela aqui rapidinho. Fora a Chapecoense, que já caiu, né? A Chapecoense, sim, não tem campeão, não tem tantos títulos expressivos assim, mas com comparação com o que eu quero fazer aqui. Bahia já foi campeã brasileira. É, o Sport, campeão de 87, sim. Bahia, o Sport é campeão de 87. Tem que respeitar. 77 é nosso, pô, claro que é. Olha, eu tô falando dois times assim, Bahia e Sport, mas que são dois times casca grossa, gigantes do futebol brasileiro. Mas temos o Grêmio, que é o penúltimo colocado.
Vai, não pode ser.
Cara, olha só, tem o Santos beirando a zona de abaixamento, tem o São Paulo beirando a zona de abaixamento. Eu nem quero imaginar se uma reviravolta acontece aqui. Já pensou se cai, cara?
Incaível, né?
Pois é, Santos e São Paulo é incaível, nunca caíram. Santos, São Paulo e Flamengo. Já pensou se cai? Olha, pelo amor de Deus, se cai Santos...
Vai ficar melhor a B do que a A, hein?
Vai ficar exatamente. Vai ter gente cancelando o plano do Premier aí para comprar a Série B.
É.
Ó, se cai São Paulo, Santos e Grêmio, cara, eu acho muito difícil cair esses três gigantes. Mas
os três juntos não, né?
Eu acho que não, mas que eu acho que pelo menos dois aqui, se não segurar a corda, vai, viu?
Ai, 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 aí fica me lascar, né? Você quer um Grêmio e Vasco lá na Série B?
O Vasco sobe. Ai, ai, ai. Nosso vovô chegou lá pra mandar, agora o Vasco sobe. Mas...
Só, Vini, o Gabriel te pediu aqui, por qual razão o Mancini veio e qual que seria o nome mais cotado pra torcida. O nome mais cotado, sem dúvida nenhuma, posso garantir aqui pra todo mundo, tá? Era o Roger, todo mundo queria o Roger Machado no Grêmio. Mas aí o Roger, ele já deu entrevista, inclusive, dizendo que ele não assume trabalho em meio de campeonato. Ele sempre começar a temporada, né, para ter um trabalho, né, desde pré-temporada e tudo mais. E por que que o Mancini veio, cara? Eu acho que é porque todos os outros não fizeram.
A verdade que... é essa, né?
Não, o que correu de notícia no Jornal do Sul foi inacreditável.
E tem
aqui tinha a possibilidade de Mano Menezes, Wagner Mancini, Luxemburgo, Lisca...
Meu Deus, ó, mandar um abraço pro Rafael corintiano, vai Corinthians, ó, Rafael tá feliz, vai, Coringão, Corinthians. Aí, ó, tá feliz. Pô, você tem mais ou menos assim, Felipe, a notícia de quanto o Mancini vai receber no Grêmio, cara, nesses poucos jogos que ele vai ter à frente do Grêmio?
Eu a informação já que no América ele ganhava 120, né, 120 mais 5 mil de alguns custos extra aí que ele ganhava, no Grêmio é pra ele ganhar 700, escuta mesmo que é um negócio que é de cair o queixo. 700 mil mensais e mais 5 milhas se tirar do rebaixamento.
Misericórdia.
Tá louco?
Ó, você vai pagar R$700 mil para um treinador, eu já acho um absurdo no futebol brasileiro, acabou de pagar isso aí para um treinador. Mas Lucha, vou falar treinadores aqui que recebem mais ou menos essa faixa aí. Lucha, Abel que eu falo, Abel Braga, recebia mais ou menos essa faixa de dinheiro aí. Vai você pagar 700 mil. Renato Gaúcho, né? Deve ganhar mais de R$1 milhão no Flamengo, isso é fato. Mas, assim, você pagar 700 mil para um treinador que está em penúltimo, brigando ali, pau a pau ali, para sair da zona, é muito dinheiro, ou não é? Ou estou errado, ou estou viajando aqui.
É que nem o do Gabriel, é o desespero, meus amigos. É o desespero. O Grêmio tinha o superávit, tinha o caixa, né? Tinha dinheiro no caixa. Ah, meu, não consegui em contratação, então vai no treinador, você tenta tirar lá essa bagaça que eu desisti do negócio.
Mas não era melhor, Felipe, não era melhor tentar manter o interino, que agora me fugiu o nome, do Grêmio, pro restante da temporada?
Ou... Gomes? Olha, cara, ele já teve algumas outras passagens, entre aspas, né, o Thiago Gomes, e acabou indo mais ou menos. Mas, cara, claro que ele teve ali, putz, foi muito no desespero, né, pra pegar o Fortaleza, mas o time não mudou nada, né? E as, entre aspas, teimosias que ele teve com o elenco são as mesmas. O torcedor do Grêmio, eu vi uma publicação esses dias que foi espetacular, eu concordei totalmente. Ele disse assim, a torcida avisava do Bressan, a torcida avisava do Vanderlei, a torcida avisava do Paulo Vitor. Teve que os três tirarem o Grêmio de todas as competições possíveis e eliminações pífias e patéticas.
E Vanderlei que tá falhando lá no Vasco, viu? Vanderlei tá falhando muito lá no Vasco.
E tem algumas peças no Grêmio que estão dessa forma, né? Então por isso que tá, né, sempre essa ladainha. Inclusive, um abraço aí pro Ney Vieira, colorado doente, mas que é muita gente boa, joga bola conosco lá. Então um abraço para ele que tá aí na nossa live também. E o Inter tá engrenando, hein, Ney? Tá na hora, né, Ney? Tá na hora.
Tá dando liga, né?
Tá dando liga,
Pô, e você falou aí desses jogadores aí, eu queria até te perguntar a respeito. Foi bastante especulado no Vasco o Diego Souza, cara, esse tempo agora pra trás, mas aí acabou que não deu certo. O Diego Souza também é mais um desses.
Sério?
Tinha sido especulado o Diego Souza lá, mas. O Diego Souza é mais um desses aí que estão insistindo nele, ou que o Diego Souza ainda tá salvando um pouco, ou não? Tá bem abaixo do esperado. Parece que ele tá forma de fora de forma, ou a impressão minha.
O Diego Souza é um corno em campo, rapaz. Não quero o Diego Souza. Rapaz do céu. Não tem como. Por nada o Borja, quando veio, assumiu a titularidade na hora.
Pois é, o comentário, olha o comentário do Nenês aqui. Ó. O comentário do Nenês é o Churin em campo machuca meus olhos. Pô, o cara chegou esses dias, pô.
Olha só. Quando o Diego Souza joga, eu tenho saudade do Churin. Quando o Churin joga, eu tenho saudade do Diego Souza. É mais ou menos dessa forma.
Meu Deus. Ó, vamos virar a ficha aqui, porque tem dois jogos rolando pelo Brasileirão neste exato momento. No Morumbi, São Paulo 0, Ceará 1. Meu Ceará é gigante mesmo.
Que faz, hein?
Na Arena Pantanal. Na Arena Pantanal, lá no Mato Grosso. Lá no estado do Neném, hein, ó, do Wagner Lazzarotto. Cuiabá 0, Sport 0. Meu Deus, que resultado,
ainda
hein?
Ainda bem, né?
E detalhe.
Ainda bem, né?
Que se o Sport... Ainda bem.
Ainda bem.
Se o Sport ganha... Se o Sport ganha, ele piora um pouco a situação pro Grêmio e coloca o Santos na zona de rebaixamento. Olha que maravilhoso isso.
Olha aí, ó. O Ney falou que o Campaz e o Douglas Costa vão salvar o Grêmio. Ele tem que salvar, né? Tá na hora, tá louco. Estão sendo pagos pra isso, né? Estão sendo pagos pra isso.
Olha, eu acho que, sem surpresa, que o São Paulo tá perdendo pro Ceará. O São Paulo que contratou o Rogério Ceni aí, eu acho que realmente não era a hora de levar o Rogério de volta.
Rapaz, de uma hora pra outra, né, gente?
De uma hora para outra, levaram o Rogerão, ao Rogério. Rogério, como diria...
Como é que é o futebol brasileiro, né?
Como diria Muricy, né?
Na quarta tá meio pegado, na quinta já não tava mais.
Exatamente, o futebol brasileiro... Ah, e curioso, hein? Curiosidade. Não sei se muita gente lembra aí, mas no início do campeonato da temporada, os clubes da Série A e B, os 40 times, assinaram um termo, né? De não mandar, se pudesse, podia fazer duas trocas, né? De treinador... Por temporada, mas parece aí que jogar por terra mesmo e tá tudo certo, né?
Exatamente.
É uma troca de treinador maravilhosa.
Na verdade, é interessante essa ideia, né? Só que, por exemplo, assim, agora vendo o lado aqui, por exemplo, né, pro Sul, vendo o lado do Grêmio, não por lado de torcedor nem nada, tá triste pro Grêmio, cara, porque o Grêmio tentou daí. Começou o campeonato com o Thiago Nunes, né? Já não tinha um campeonato. Então já vem de uma metodologia um pouquinho diferente, né? Mas que o Thiago Nunes queria manter a base, mas aí não conseguiu. Aí tira o Thiago Nunes e bota o Felipão totalmente diferente, né? Porque o Felipão é mais da retranca e contra-ataque. E, na verdade, o Felipão nem tava jogando no contra-ataque. Era o Bumba, meu boi, pra área lá. Seja o que Deus quiser, já era, né? E aí você pega... Daí, como eu disse, o Thiago Nunes, aí vem o Felipão e agora daí vem o Thiago Gomes nesse intervalo, né? E agora daí tem o Mancini. Que, cara, tô bem curioso pra saber o que o Mancini vai procurar, porque eu não sei... O
dinheiro, né? Tem lá pra procurar dinheiro no Grêmio, né? Só se for.
Só se for.
Cara, é realmente um absurdo isso aí de troca-troca de seleção, de treinador. É uma coisa bastante estranha mesmo. Virando a chave aqui, vamos falar agora de eliminatórias da Copa, né? Para fechar o nosso podcast aqui.
Eu ia chamar você agora para isso. Eu tenho uma pergunta para ti, menino. Eu sou convidado e eu te pergunto.
Pô, na hora.
Eu vejo que muita gente aí fica pistola mesmo assim quando a gente fala do Tite na seleção.
Tite!
Cara lá. Tem gente que quer tirar. A minha mãe, por exemplo, diz que o Tite não existe mais. Existe o Adenor, né?
É, o Adenor.
O Adenor não entende futebol. O Tite entende, o Adenor não. Quero saber, você prefere o Tite ou o Adenor, cara? Você prefere
o Adenor ou o Cara, ó, vou ser sincero pra você. O Adenor, né, como Tite, gosta de ficar falando assim... eu acho que o tempo do Tite assim, na seleção, acho que já tá batendo um pouco na porta, viu? Sinceramente, para você, minha opinião. Acho que. Eu não tiro de base as eliminatórias, porque, não, como eu disse no início do nosso podcast aqui, não tem rival à altura do Brasil, né? É incrível. A gente vê uma Argentina ali que uma hora ou outra dá um sustinho no Brasil, né? Que venceu a Copa América mais esquisita que eu acho que eu já vi na minha vida.
Renato na seleção aí, ó.
Pois é, cara. O cara geral pedindo Renato. Mandar um abraço aqui, ó, pro Bruno que entrou, a Luana também. Grande abraço para vocês. Vocês estão aqui no podcast do Vini, juntamente com hoje com o convidado Felipe Matias. A gente está falando de seleção brasileira. Eu acho que realmente o momento do Tite, eu acho que já deu um pouco, porque eu não concordo com muitos jogadores, né, minha opinião, que ele convoca para a seleção. Vou dar um exemplo aqui de, pô, os laterais, cara. Os laterais que o Tite convoca para a seleção brasileira são de arder os olhos mesmo.
Foi já jogar o Emerson, eu acho ainda.
Cara,
Acho que ele joga o Emerson.
isso. Agora vai entrar o Emerson aí, pô. Danilo, para mim, não é jogador de seleção, com todo respeito ao Danilo. Mas finalmente ele olhou o Guilherme Arana, né? Que seleção, se seleção é momento, pô, o Guilherme Arana já tinha que estar na seleção há muito
Exatamente.
tempo, né? Guilherme Arana, o que ele vem fazendo aí de um ano para cá, meu Deus do céu. Alexandro, eu não
Exato.
concordo. Fabinho, acho que até o volante Fabinho, acho que já deu também pro Fabinho. Acho que o Gerson é muito mais jogador que o Fabinho pra tá brigando pra essa posição aí. Vinícius Júnior, que, meu Deus, vai perder gol lá longe. Não me desce também. Enfim, são jogadores, eu acho que não tem perfil aqui de seleção, mas que a gente sabe também que nem muito nem é o treinador, né? Mas é empresário, né, que manda na seleção
Ó,
brasileira,
eu
né?
acho uma boa do Gabriel ali, viu? Quem tem de passagem de forma gritante. E além disso, aí teve o Nenê, acho que você falou, né? Ali, quem mais ele convocaria? O Renato? O Alisson? O Alisson estaria lá.
É
Agora quem
verdade.
você acha que tem passagem de forma gritante? Cara, esse dia eu tava vendo o jogo do Flamengo de novo. Eu acho o Pedro, cara. Só que o Pedro é banco lá, né? Então, tipo, fica
Isso.
uma coisa. Como é que você vai levar pra seleção um cara que é reserva numa equipe, né? Tem que estar
Sim.
sempre em alto. Tô dizendo que o Gabigol talvez seja abaixo ou acima dele, indiferente. Eu acho que o Pedro deveria estar lá. Eu acho que tem alguns atacantes da seleção que não deveriam estar lá,
Eu
entende?
concordo, eu
Não que eu seja
concordo.
o Pelé e que seja o rei da razão, entende? Mas eu acho que tem algumas peças que dava para mudar para encaixar essas outras caras, digamos assim.
Sim, eu vou citar dois jogadores que eu acho que não devia estar lá no ataque da seleção, além do Vinícius Júnior, que eu já disse que para mim não é jogador de seleção. São os próprios dois Gabriel, o Gabriel Jesus e o Gabriel Gabigol.
Gabriel, os
Os
Gabriéis.
Gabriéis. Gabriel Jesus, pô, o Gabriel Jesus já não é jogador de seleção há muito tempo, né? Com todo respeito, pô. É sacanagem isso daí. O cara perde gol, ele perdeu um gol no último jogo. Tudo bem que estava impedido, mas não dá para perder um gol daquele que ele perdeu. Não é jogador. A gente
Não dá.
não tá dando uma de Neto aqui, não, pelo amor de Deus. Mas
É.
o Gabriel, o Gabigol, pô, o cara faz muito gol aqui no Brasil, realmente. Deita aqui. Mas ó, o cara sente o peso da seleção. Ele perde muito gol também na seleção, que não dá para você perder, cara. Não tem cabimento. Gostei muito do Antony na seleção. Acho que o Antony realmente pede passagem.
Eu também gostei, viu? Eu não sei como é que o pessoal dos comentários vai. Eu gosto do Antony, eu gosto do Antony. Eu concordo contigo também que eu gostei do Gerson nas poucas atuações que teve.
Sim. Ah, e o Rafinha.
Concordo.
Rafinha, para mim, um destaque muito positivo
Rafinha.
também.
Hoje é titular o Rafinha, né? Inclusive, ele vai ser titular,
Sim,
eu
vai
acho,
ser
hoje para ganhar a
titular.
oportunidade. Entrou bem, cara. Tem que ter. Eu concordo sempre que tem que ter mais alguém, cara. Esse daqui vai dar uma polêmica danada,
Vai,
né? Mas
vai.
enfim, cara, eu sou um cara particularmente que gosta de ver o futebol do Neymar em campo. Tá? Eu acho que ele joga bem dentro do campo. Que a
Sim.
polêmica é essa, campo lá, deixa lá o que a gente tem que ver dentro de campo.
Exatamente.
E eu acho que o Brasil é muito dependente dele, porque é só ele que quebra a linha. Tendo o Rafinha, que é um outro cara que quebra a linha, maravilhoso. Você vai pegar lá numa possível Copa. Tá? Vamos simular aqui, vai pegar a França, oitavas de final, tá? Aí pega lá os volantes dos caras, é Pogba e Kanté. Pô, se marcar o
Pô,
Neymar, acabou o time. Não tem, né, meu?
acabou,
Não vamos
cara.
passar nunca. Daí sim que a gente não vai ganhar o Hexa. Não tem como, né?
Não tem
Então tem que ter
como.
outro cara que seja diferente. Tem que ter alternativa. Não dá pra ser só por um, não.
Exatamente. E eu concordo com você também na questão do Pedro. Pedro, para mim, é muito mais jogador que o Gabigol. Eu sempre falei isso. O Pedro é um cara, para mim, um atacante. É um centroavante completo. O cara ele é bom cabeceador, bom finalizador. Finaliza bem com as duas pernas, né? Chegou pro Pedro, o cara guarda muito bem. Guarda mesmo, não tem jeito. Se posiciona muito bem. Para mim, ele é muito mais jogador que o Gabriel. Só que o Gabriel tá num momento melhor, né? Assim.
Será que é? Teve uma polêmica esse dia aí, publicada aí num outro podcast. Não era o melhor podcast do Brasil, porque o podcast do Brasil é o Vini Podcast.
Opa!
Mas acabaram falando lá que na verdade ele pegou porque era mídia. Mas num ponto talvez eu concorde, mas eu sei lá, eu vendo daqui de baixo do Sul, eu via muita gente também pedindo o Gabigol na seleção, em vez do Firmino, por exemplo. E
Sim,
acabou tirando a vaga do Firmino. Né? Aí a gente viu que o Gabigol também torci muito para ele meter uma caralhada de gol lá mesmo, né? Para ele meter uma penca de gol. E acabou não acontecendo, que nem você fala, parece que pesa a camisa.
Pesa.
Só que numa Copa do Mundo não vai dar para pesar. O Gabriel Jesus na última foi dessa forma.
É, e nem vão muito longe. O Gabriel Jesus foi assim, né, na última Copa. E em 2014 tivemos um belíssimo ataque que era Fred e Jô, né? Que dois, né? Convenhamos, né? Que são dois, sim. Claro que o momento do Fred já foi muito bom. Mas a gente, eu fui um dos iludidos que o Fred iria ir bem na Copa, mas enfim, não deu certo, né? Mas.
Mais ou menos, né? Foi até os quatro, cara. É. Sério, essa Copa que acabamos tomando sete ali. Querendo ou não, a gente foi até os quatro, né? Depois, claro, que a gente pegou talvez as seleções que eram menores tecnicamente do esperado, mas, cara, a gente perdeu para a Alemanha, que tinha, pô, Neuer, Schweinsteiger, Miller, o Klose batendo recorde.
Sim.
Do Ronaldo. A gente tinha de tudo e mais um pouco. Então, pô, o time dos caras, claro, que o 7-1 vai acontecer daqui 50 anos de novo, né?
Sim.
Não vai acontecer isso. Mas, pô, é uma tarde que foi ruim e aconteceu.
Pô, e o Arthur Cabral na seleção? O que você achou do Arthur Cabral? Não tô perguntando do lance dele tomando banho com o Gabriel, hein? Tô perguntando do Arthur Cabral, jogador, pelo amor de Deus.
Do Braga? O Arthur do Braga, né?
Arthur do Braga.
Bolo, Arthur, né,
cara? E ex-Palmeiras, ex-Ceará, né?
Tem essa personalidade como o Rafinha, por exemplo, tem, né? Do Neymar, de cortar pro meio pra poder bater, quebrar linha adversária. A gente tem que ter esse cara, meu. Quanto mais a gente tiver, vai dar mais trabalho, porque, cara, querendo ou não, o futebol sul-americano, ele até tem, mas ele tem menos aquele negócio de defender com, tipo, duas linhas de quatro, uma linha de cinco, uma linha de quatro, uma linha de um, né? Então, assim, na Europa, quando a gente pegar esses caras europeus, vai ser o tempo inteiro duas linhas de quatro, uma linha de cinco, uma linha de quatro. Então, a gente vai ter que quebrar essas linhas de defesa dos caras para poder ganhar deles. E a gente só quebra isso, a não ser que a gente tenha uma Espanha de 2010 que entra no tic-tac com bola e tudo.
Sim.
Vai ter que ter um cara da individualidade, entendeu?
Exatamente.
É muito difícil entrar com o toque de bola.
Exatamente. Ó, passando pela 12ª rodada aqui das eliminatórias da Copa do Mundo, temos alguns jogos atrasados ainda, né? Igual, por exemplo, o Brasil e Argentina foi cancelado por causa daquela vergonha que tivemos aqui no Brasil.
É os irmãos, né?
É os irmãos, né? E tem gente que ainda torce, e tem gente que ainda torce pra Argentina e ganhar do Brasil, pelo amor de Deus, né?
O Nenê acabou de falar uma coisa que você começou a falar sobre as eliminatórias e eu ia falar. A gente não tem um 10 para quebrar linha, né?
Exatamente.
Porque a gente não tem o 10 para pifar entre as linhas.
Falta um, né? Falta um Douglas Cachaça na seleção, exatamente.
Perfeito. Outro cara que fazia isso muito no Grêmio, lá na época do Douglas também, era o próprio Maicon, o camisa 8, né? Que ficou capitão ali, tem quase estátua lá na arena. Então, assim, era um cara que quebrava a linha adversária, que botava nas costas do zagueiro no lateral, né? Esse tipo de cara a gente também não tem na seleção.
Não tem,
então,
assim, e detalhe.
É o nosso 10, o Neymar, ele fica mais aberto, né?
Sim.
Claro, então ele não fica tão centralizado.
Não, e curioso que eu nunca achei que o Neymar merecia 10, né? Eu sempre falava que o Neymar era o 11, que o 10 pra mim, que eu...
Era o 11, né?
Era o 11, porque eu cresci com 10, sendo 10 o camisa 10 clássico, né? Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Riquelme, pô, os 10 que a gente cresceu, a nossa geração, viu esses 10, né? Esses são os 10, né? Messi, o próprio, é um 10 clássico ainda, assim, não tão clássico como Ronaldinho, como Riquelme, mas falta na seleção realmente um 10. E realmente eu tenho um pouco de medo, né, de qual 10 seria esse. Não acho que seria o Lucas Paquetá. Longe disso, tá muito longe de ser um Lucas Paquetá.
A gente não tem mesmo, filho.
Eu acho que realmente tá em baixa. Eu até peço ajuda para quem tá assistindo a live aqui com a gente. Ver se tenta lembrar algum nome agora.
Ideia,
puxar algum nome aí de um 10. Porque tá difícil. Tá difícil, viu? Se chamar o Nenê, ele dá conta. Lógico que dá. Porque. Mas eu acho que realmente difícil, viu, chamar um 10 hoje pra seleção brasileira. Bem difícil. Um cara que seria um 10 perfeito ali seria o Arrascaeta, na minha opinião. Mas que não pode, né? Infelizmente, perfeito. Não tem como.
Perfeito, não. Alô, Tite. Vai,
Alô. Vamos trazer o cara, pô. Pelo amor de Deus.
É.
Ó, aqui, ó. 12ª rodada.
Falso 9 rola. Ó, o Nenê botou ele jogar com falso 9 rola. É que, na verdade, a gente já tem o falso 9, né? Que é o Gabigol e o Gabriel Jesus.
Exatamente.
A gente já tem dois falso 9, ó.
Já temos dois falsos nomes. Ó, 12ª rodada, tivemos Bolívia 4-0 em cima do Paraguai. Meu Deus, a Bolívia é incrível, né? O jogo tá ali, as duas
a
agora...
Bolívia meteu
4? Bolívia 4x0, pô. 4-0 no Paraguai. Ixi. O artilheiro do... É o Marcelo Moreno com 8 gols, artilheiro das eliminatórias. Olha só, no Cruzeiro, no Sal, mas na seleção tá fazendo gol, hein?
Me diz uma coisa, como é que foi Colômbia e Equador aí? Tinha esse jogo também no mesmo horário, eu acho.
Colômbia e Equador ontem no Metropolitano, Barranquilla 0-0. É um futebol maravilhoso, né? O futebol realmente.
Ah,
é...
Verdade.
Futebol é maravilhoso, 0x0 Colômbia-Equador.
Não vamos ganhar a Copa eles também não, né?
Exatamente. Hoje, dia 14, temos a continuação aí, na verdade, da rodada, né? Temos Argentina e Peru, né, jogando lá no Monumental de Núñez, acho que da Argentina, na minha opinião. Qual a sua opinião, Felipe? Da Argentina?
Passeio, né? Passeio, acho que não tem nem muito o que falar aí.
Tem nem muito o que falar, né? Argentina, que é a segunda colocada com 22 pontos, o Peru, que está em oitavo com 11. Temos também Chile e Venezuela. Olha, meu Deus, o penúltimo
vai
contra o último.
Aí, viu? Vai dar Venezuela aí, hein? Não sei não. Se Chile duvidar, o Vidal é muito papo, muito ambiente, pouco futebol, ele, rapaz.
Exatamente. Não, e que jogo, hein? O penúltimo contra o último. Meu Deus, tem tudo para realmente ser um jogaço de futebol aqui.
Tu quer se incomodar, bota uns trocos lá na KTO, na Betfair, na 365. É. Bota uns trocos lá nesse jogo aí, que o Chile ganha, que você vai se incomodar.
Pô, e lá na Arena da Amazônia, um dos maiores elefantes brancos que temos nesse país. Vamos receber Brasil.
O Gabriel tá pedindo um pitaco pra esse jogo do Brasil. O Gabriel tá pedindo pitaco. Vamos dar um pitaco aí daqui a pouco.
Vamos dar um pitaco agora, hein? Pitaco agora. Brasil e Uruguai. Brasil e Uruguai, jogão. Pra mim, o jogo da rodada. Não entendo muito também o motivo, mas diz que, Gabriel, tem a possível escalação aqui do Uruguai. Quero até passar aqui já a escalação possível escalação do brasileiro também. Possível escalação do brasileiro é o Brasil provável, né? Pode ir a campo com Ederson no gol, Emerson na lateral direita, Lucas Veríssimo, Thiago Silva fechando a zaga, com Alexandro. Esse Alexandro na lateral esquerda me rebenta. Fabinho e Fred. Fabinho e Fred no meio realmente também não me desce de maneira alguma, mas talvez é a provável escalação. Lucas Paquetá, Rafinha, Neymar e ele, Gabriel Jesus, ele que é o nosso esperança de gols hoje. Provável escalação do Brasil, hein? Tiraria alguém aqui? Quase todo mundo, né?
Você me poupou o trabalho, eu já tava coçando a cabeça de pensar aqui. Olha, você já me poupou o trabalho.
Tiraria quase todo mundo aqui, misericórdia. Fabinho e Fred, eu não consigo ver o futebol do Fred pra ser um encanto assim de seleção.
Essa volância não me agrada.
Essa volância não me agrada. Alexandre é o famoso lateral cachumba, né? Quando desce é um perigo. Na verdade, desce pro
time. Lembrando aí, se o Brasil vencer, hoje tá no Catar, né? Se der 3 pontos, tá no Catar.
Não, o Brasil já tá no Catar há muito tempo.
Matematicamente, eles colocam lá 30 pontos. 30 pontos, você não tira mais.
Lembrei de uma boa comparação, viu, do lateral esquerdo aqui, lateral Alexandre. O lateral soldado de guerra, né? Vai, mas não sabe se volta. Nossa seleção, seleção maravilhosa. A seleção do Uruguai já é uma seleção muito boa, viu? A seleção treinada por Oscar Tabárez, um conhecidíssimo aí do nosso futebol. Temos no gol ele, sempre ele, Muslera, lateral direita, Nandes, Coates, Godin. Godin também já tá pedindo passagem, né? Pra parar, né, pô? Piquerez, olha o Piquerez aí, ó. Torcida palmeirense tá feliz com o Piquerez hoje o titular. No meio de campo temos Betancourt, Vecino, Valverde, De La Cruz. Lá na frente, sem surpresas, Luizito Soares e Edson Cavani, o famoso Nicolas do Goiás, aqui, o Edson Cavani. Nicolas parece mais com o Cavani.
Já que você acabou dando o pitaco lá da piadinha do lateral guerra lá, não te dizer, viu? O Fred é aquele volante cachumba, né? Desceu é um perigo.
Exatamente. É desse jeito.
Ele tá pedindo se o Roger Guedes na seleção vai. Vou te dizer, viu, se sair os dois, Gabriel, já cabe o Guedes e o que a gente falou, o outro lá, o Pedro.
O Pedro, exatamente. Dois, né? Futebol, seleção é momento, o momento dos dois está excelente. Palpite do Brasil, começar com você, Felipe. Brasil ganha.
1-0.
Gol de quem? Gol de quem? Agora é bom, hein? Gol de quem?
Do adulto, né? Gol do adulto.
Olha, eu acho que o Brasil ganha. Adulto. Brasil ganha também, sem surpresa.
Vamos de polêmica aqui, Gol do adulto.
Gol de adulto.
Temporada dele não tá boa. Restabelecer a confiança e tudo mais.
Exatamente. Eu acho que o Brasil ganha de 2-0, um gol do Neymar. Tem que ter gol do menino Ney. Menino Ney que pode falar o que for do cara, mas o cara é o melhor do Brasil hoje, não, indiscutivelmente. É ele mais 10 na seleção.
O Uruguai deu 2, né?
Exatamente.
O Uruguai deu 2 lá na ida.
Exatamente. Um gol do Neymar e um gol do Fred, porque o Fred vai queimar minha boca hoje, vai quebrar minha língua.
Ai,
2-0, pode palpitar aí, ó. Pode palpitar na banca do Nenê, ó. 2-0 Brasil.
Bota na banca do 365, Betfair, se quiser lá. Eu não sou patrocinado por nenhum deles, bota qualquer um lá que você quiser.
Exatamente. Inclusive, estamos abrindo aqui o podcast para quem quiser, claro, começar a apoiar, estamos aí, viu? Só chamar a gente no direct, né não?
Olha, ele tá no 2-1 contigo lá também, viu? Tô também Fred lá.
É, isso aí, para surpreender, para surpreender. Pô, vou chegando aqui ao fim. Felipe tem um compromisso agora, já agorinha, já. É... Deixa aí já, Felipe, o seu compromisso e onde o pessoal pode te acompanhar, por favor. Antes de mais nada, quero te agradecer por estar nesse podcast aqui. Obrigado mesmo de coração. A gente se estendeu um pouco a mais do horário aqui que a gente tinha combinado, mas foi bem em cima da hora, foi bem fora da pauta, assim, bem urgente. Mas obrigado mesmo de coração por ter participado. É uma honra ter você aqui e vai voltar mais vezes, com certeza. Por favor.
Tchau.
Só quero, antes de você falar tchau, pô. Qual que é o seu compromisso aí que você tem? Por favor, onde o pessoal pode te acompanhar?
Então, galera, se você quiser seguir, é nessa página aqui mesmo, arroba entre quatro linhas. Também tô caprichando lá, tô conversando com o Vini lá, os detalhes bem certinho, pra gente estar na Canjo também, tá no Beira-Rio, tá na Arena, pra trazer tudo de bastidor aí pra vocês.
Sim.
E a parte da vibração da torcida que a gente, né, tá aqui pra trazer pra vocês. Então, tudo de futebol brasileiro, sul-americano, Liga dos Campeões, eliminatória, principalmente a dupla Grenal aqui, a gente acompanha tudo e mais um pouco. Todos os detalhes e basicamente a gente tenta sempre fazer em tempo real. Mais tempo real a gente tiver. Óbvio, se tiver uma informação lá que não é importante, a gente vai deixar às vezes para o nosso programa da própria rádio. Isso aqui é derivado de um programa nosso na rádio de sábado. Então a gente coloca sempre na página algumas coisas para estar, né, mais em tempo real, mas é mais as notícias que têm importância mesmo. Então, atualizando já para vocês aí, já ao vivo no podcast do Vini aí. Hoje, então, o Grêmio trocou de treinador, o Wagner Mancini ganhando 700 milhas por mês, né? E o Grêmio também já trocou o vídeo de futebol que estava na hora, já estava fazendo hora extra lá em Porto Alegre, e o Internacional está bombando e a princípio está livre, leve, solto. Um abraço para o Adriel.
Um abraço, Adriel. O Adriel chegando aí. Ó. Pô, valeu demais, Felipe.
Não, Adriel, nós estamos saindo, você tá... tem que ser mais pontual, pô. É isso aí.
Pô, valeu demais, Felipe. Tamo junto, fique com Deus. Pessoal, obrigado para quem colou realmente aí na nossa gravação do podcast aqui. Vai ter mais, a gente tá estudando ainda realmente os dias certinho, mas quando tiver aí, a gente vai avisar antes para todo mundo se programar para escutar a gente, valeu? Grande beijo, tamo junto. Ó, a trilha maravilhosa aqui, ó, que eu coloquei para encerrar.
Vai, Brasil,
que hoje dá nós, hein? Hoje dá nós, 2-0 aí, gol do Neymar e do Fred. Tamo junto!